A América transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, seja bem-vindos a mais uma emissão do Angola Fala Só. Hoje é sexta-feira, portanto, nós começamos a emissão mais cedo para termos uma hora de emissão do Angola Fala Só. O microfone vão estar convosco durante esta hora, eu, João Santa Rita, e a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, nos 13.630, 17.655 kHz, e depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, nos 1530. Estamos também no Facebook, aí a Mayra vai estar a interconectar com os nossos ouvintes, e não só. Estamos também no WhatsApp, o número é 1908-652-4584, e como fazemos quase sempre, é só para entrar em contacto por escrito, portanto, com perguntas ou comentários, pode fazê-lo também pelo WhatsApp, através do número 1908-652-4584. Temos um outro número para o ouvinte nos ligar pelo telefone. É um número que lhe custa uma chamada local. Portanto, o ouvinte diz que é para 226-4434-592. 226-4434-592. É uma chamada local. A Denis Teschi, que está na produção, atende o telefone. Depois telefona-lhe de novo e assim você está no ar connosco. Hoje, neste Angola Fala Só, vamos ter um programa que se adivinha para já. Muito interessante. Vamos ter connosco Agostinho Cicato, ele é diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos, e vamos falar daquilo que tem sido a grande notícia em Angola e não só. Vamos falar do impacto na justiça e na política angolana do Luanda Leaks, portanto, todos estes documentos que foram revelados sobre os negócios de Isabel dos Santos. Portanto, Agostinho Cicato vai estar connosco dentro de momentos. Antes, vamos às notícias, como sempre, e eu vou começar aqui com uma notícia que nos chega da China, que diz hoje que ascende a quase 1000 o número de casos do coronavírus, que já causou a morte de 213 pessoas. A Inglaterra e a Rússia confirmaram hoje casos da doença, um na Inglaterra, dois na Rússia, juntando-se assim a uma crescente lista de países em redor do mundo que confirmaram casos do coronavírus. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado emitiu uma nota avisando os cidadãos americanos para não se deslocarem à China e avisou os seus cidadãos na China a saírem do país. O aviso foi emitido depois da Organização Mundial de Saúde ter descrito a epidemia como uma emergência global.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse hoje que os Estados Unidos não vão vacilar no seu apoio à Ucrânia, disse estar envolvida numa luta valente pela liberdade, democracia e prosperidade. Pompeo falava em Kiev no dia em que o Senado americano deve terminar o julgamento de impugnação do presidente Donald Trump alegadamente ter suspenso ajuda militar até este país investigar as ações do filho de um seu oponente político e ex-vice-presidente Joe Biden. Pompeo negou hoje que a entrega de ajuda militar e uma visita do presidente Volodymyr Zelensky estivessem ligadas a essa investigação. O presidente Zelensky disse que as relações entre os dois países estão muito boas e não só em palavras.
O julgamento de impugnação do presidente Donald Trump poderá terminar hoje, caso o Senado não aprove a convocação de testemunhas, como exigido pelos democratas. Os democratas têm 47 lugares no Senado, precisam de 51 votos para se aprovar o seu pedido, que os republicanos negam, afirmando que já foram ouvidas 17 testemunhas durante as audiências da Câmara dos Representantes. Caso o pedido não seja aceito, espera-se que o Senado vote rapidamente em absolver o presidente Donald Trump.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes. Angola, fala só. Hoje vamos ter connosco o Dr. Agostinho Cicato, diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos. Vamos falar do Luanda Leaks, o impacto na justiça e política, portanto, destes documentos que foram revelados sobre os negócios de Isabel dos Santos. Doutor Cicato, está-me a ouvir?
Estou sim, estou a ouvir sim.
Muito bem, está a chegar muito bem, o que é ótimo. Nós às vezes temos dificuldades com as ligações, através destes milhares de quilómetros, mas hoje está a chegar bem. Olha, Dr. Cicato, para lançar este debate com os nossos ouvintes, eu sei que já há perguntas que já chegaram pela internet, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Esta semana, nós, de uma reportagem que tivemos aqui no nosso programa normal, tivemos uma pessoa que disse que, que, na verdade, este combate à corrupção se vai aprofundar a outras figuras de peso no governo, em Angola, porque o presidente João Lourenço não tem outra alternativa, não pode voltar para trás. Você concorda com isso, tendo em conta que há muitas pessoas que dizem que isto é muito seletivo?
Primeiro, boa tarde a todos os ouvintes da Voz da América e boa tarde para si também, João Santarita.
Boa tarde, obrigado.
Boa tarde a toda a equipa que trabalha para este histórico Angola Falação.
Muito obrigado.
Obrigada.
Indo diretamente à questão que me coloca, de facto nós, depois do discurso oficial, que é do programa de combate contra a corrupção, do programa que ganhou, não é? Que ganhou as eleições, o programa do MPLA, havia uma discussão que não foi feita. Era, nós estávamos todos de acordo que é necessário que se combatesse a corrupção. Mas a discussão seria, por onde começar? Quem seriam os primeiros alvos? Ou como é que deveria ser, se proceder a este combate à corrupção? A verdade, porém, é que essa discussão não aconteceu.
Uhum.
A sociedade deu um período de graça ao presidente João Lourenço para arrumar a casa, e por aí de 3 ou 4 meses, exatamente esse período que o presidente deveria ter aproveitado para lançar um debate nacional. E por causa de quê? Por causa da sensibilidade das figuras que envolvem esse tal processo.
Uhum.
Mas o presidente optou por um outro passo, que é começar mesmo assim, e tinha que começar de facto de um ponto, e selecionou de facto aquelas pessoas que estão na sua entoragem principal. Ou seja, que fazem parte da sua organização política. O que é que estamos a viver hoje? Estamos a viver são as consequências, e isto era já previsível, são as consequências desta escolha. Boa ou mal, mas de facto estamos a viver as consequências. A sociedade está completamente dividida. Há aqueles que entendem que o Presidente da República, o Presidente dos órgãos da Justiça, mas ele é o ato magistrado da nação, está a fazer uma justiça seletiva, portanto, porque foi localizar a família do seu antecessor e algumas pessoas próximas a ele, e há aqueles que entendem que o presidente está certo. Pelo sim, pelo não, no meio disto tudo, quem não está a ganhar absolutamente nada é o cidadão, que nada mais ouve diariamente senão apenas aquilo que o executivo está a fazer ou está a deixar de fazer. Agora, isto aqui é real, é o que aparece. A sociedade está dividida.
Uhum.
No nosso ponto de vista, de facto, houve um erro. E qual é o erro? Houve um erro em não conversar antes. Porque nós nunca tivemos uma experiência destas. E, portanto, a grande parte daquelas pessoas que são visadas, são pessoas que trabalharam diretamente também com o próprio atual Presidente da República.
Sim.
Portanto, são pessoas que trabalharam dentro do MPLA, e é o MPLA que está no poder. E então havia necessidade de o grupo que está no MPLA ter que conversar, dialogar primeiro, e em função deste diálogo encontrar caminhos próprios para que para se resolver o problema. E uma das vias que foram propostas, e eu fui um dos que apresentou esta proposta na altura, juntou-se a esta corrente, que dizia que, em vez de selecionar os processos e começar com alguns, era necessário e fundamental lançar o debate e chamar aquelas pessoas que dilapidaram o horário público e colocar-lhes condições. Ou eles teriam de investir no país, obrigatoriamente, isso custava na lei, mas de qualquer modo trariam o dinheiro, ou beneficiariam de alguma amnistia, mas isso não significava necessariamente que não teriam estado a contas com a justiça, mas encontraria sempre algum método de que eles trariam dinheiro para o país.
Mas doutor...
Beneficiaria o país, sim. Beneficiariam os angolanos.
Mas doutor, desculpe interromper, mas isso foi feito. Houve uma lei aprovada pelo Parlamento que deu 90 dias às pessoas para devolverem o dinheiro e regressarem e não seriam feitas perguntas. E ninguém fez nada.
Já ia nesta lei, exatamente. Concretamente, este pensamento também foi feito pelo governo, só tocou num ponto. E qual é o ponto? O ponto foi do período ser muito curto. Estamos a falar de dinheiros que foram retirados dos cofres do Estado durante anos. E que isto não é possível trazer estes dinheiros em um mês. Não é possível. Não é possível trazer em 6 meses.
Uhum.
E então é aqui onde nós falhamos. Talvez se houvesse um diálogo mais amplo, deveria-se encontrar necessariamente um período que facilitasse a tudo. Por causa da própria complexidade também que envolve essas situações financeiras.
Pronto.
Aliás, estamos de acordo que, tratando-se de dinheiro que não se encontra no país, é facto que há uma série de constrangimentos que deveria sofrer e, por conta disso, deveria haver dificuldades assim. O próprio executivo também deveria ter enfrentado, porque o dinheiro está em bancos, na maior parte em bancos privados. E,
sim.
E são
okay.
Outros processos. Pronto. Também.
Olha, doutor, desculpe interromper, já temos, parece-me que a Mayra já tem aqui várias perguntas, e eu vou passar o microfone à Mayra.
João, mas também temos já um ouvinte à espera há algum tempo. O senhor Paulo Domingos está no AMBO, então se calhar é melhor dar-lhe a voz.
Senhor Domingos, faça favor.
Muito boa tarde à Voz da América, muito boa tarde Angola.
Boa tarde, faça favor.
A primeira questão que eu tenho para o nosso convidado: qual será o futuro dos países africanos, exemplo Angola, ao seu método de maltratar o povo, que o povo só fica para servir para os processos eleitorais? Essa é a primeira questão. A segunda questão: o que o nosso convidado pensa sobre a justiça em Angola como pai e mãe da corrupção? Será mesmo possível de julgar gatunos iguais? Essa é a terceira questão. A outra questão sobre o caso Isabel dos Santos. Será que é só a Isabel dos Santos que desviou o dinheiro do nosso país? Ou ainda lá no fundo da gaveta existe mais um outro ratinho aroeira ali profundo? Para mim era tudo. Muito obrigado à atenção dispensada.
Muito obrigado. Era o Sr. Paulo Domingos. Doutor, este ouvinte coloca aqui uma pergunta importante, que é a questão da justiça angolana. Nós sabemos, claro está, que a justiça angolana sempre teve algumas insuficiências por causa da história do Partido Único, etc. E há muita gente que duvida que a justiça angolana tenha capacidade para responder a toda, vá lá, uma vasta gama de que se pensa ter sido uma rede de ilegalidades cometidas. O que é que você acha? E também, claro está, sobre a independência do sistema judicial.
É normal que os cidadãos pensem desta forma, e porque muitos dos cidadãos angolanos, desde que nasceram, não conheceram outro partido no poder que não seja o Mandela, claro, e porque foi assim desde a independência até hoje. O sistema que o Mandela faz, que o Mandela utiliza, é o mesmo. É normal que, e o que os cidadãos habituaram, foram habituados a ver durante muito tempo, foi exatamente esta justiça acolada a partido político, essa justiça seletiva, mais do ponto de vista do pobre, porque a justiça combatia exatamente o pobre, que já estava por si degradado. Mas uma coisa que temos de ter certeza, com esta mudança de presidente, e é preciso notarmos que nós não mudamos de regime.
Sim.
Nós mudamos apenas de presidente. Mas já demos um passo significativo. Com a mudança do presidente, os órgãos de justiça, quer queira, quer não, estão a esforçar-se a passar uma mensagem diferente. Estão a transmitir uma mensagem de que, afinal, é possível os órgãos de justiça serem independentes. É exatamente aqui onde há a discórdia, onde há a separação. Claro que tem que haver uma ruptura, e é esta ruptura que nós estamos a assistir. Portanto, o sistema angolano de justiça tem duas opções. Ou voltar ao passado, significa praticar os mesmos atos anteriores,
sim,
seguir o que o partido orienta, ou então rompe definitivamente, cria um novo paradigma, que é este que está a criar agora, com ou sem insuficiências, tem de ir para frente. E uma vez que já começou, não tem outra saída, senão avançar.
Isso é interessante, porque, bem, mas eu quero dar oportunidade aos ouvintes, mas essa questão é importante, talvez mais tarde o doutor possa... Se realmente o sistema de justiça... Se o sistema de justiça avança, portanto, independentemente, claro que está que isso vai ter consequências políticas para o partido no poder. Mas nós já vamos abordar isso, talvez. Mayra.
João, aqui nas redes sociais a coisa está animada e há perguntas de toda a espécie. João Nanga e também aqui Relaxo Acácio, exatamente, e também Giovanni Cândido, querem saber... Qual é o benefício que Angola tem em ter a ajuda de Rui Pinto e Ana Gomes? E como é que Angola pode usar a informação e essa ajuda que eles dão? Drizzy dos Santos, no mesmo sentido, quer saber se a PGR de Portugal está a colaborar com a PGR de Angola.
Doutor, faça favor. Não sei se sabe, mas faça favor.
Por acaso, eu vou começar pela última.
Sim.
Okay. Creio que a recente visita do Procurador-Geral da República, do ponto de vista político, também diz isso. Apesar de ser um órgão estritamente jurídico, mas... do ponto de vista político, também significa necessariamente que, em termos de cooperação, esses órgãos estão, sim senhor, a cooperar naquilo que podem cooperar. E
sim.
Por causa, eu sempre insisto, por causa da sensibilidade das figuras e do assunto em causa. É preciso notar que Portugal foi sempre o caminho, o destino principal desses recursos que nós deixamos hoje, que foram dilapidados.
Uhum.
Portanto, muitos desses recursos foram utilizados pelo próprio sistema financeiro português e beneficiaram, têm beneficiários direitos. Significa que se Portugal cooperar em tudo, significa que haverá empresas que irão à falência. De facto, isto tem o seu impacto completamente político na sociedade portuguesa. Eu acho que isto não interessa ao governo algum, não interessa neste momento ao governo português.
Uhum.
Agora, o que vai acontecer é o governo português vai negociar, vai cooperar, colaborar com o governo angolano naquilo que acha necessário. Em relação aos documentos de Ana Gomes, a ajuda de Ana Gomes e o Rui Pinto, eu olho com bastante estranheza, principalmente, as declarações do advogado do jovem, do Pinto. Por quê? Porque até se sabia, aquilo era um consórcio internacional que fez um trabalho de investigação, este que é o seu veio público, e que se denominou Luanda Lice, mas pouco tempo depois já percebeu-se que a peça principal deste Luanda Leaks, que disponibilizou grande parte dessas informações, foi exatamente o repito. Neste momento, para Angola, toda a ajuda é necessária. É, ajuda lícita, claro, estamos a tratar do Sim. Estado, toda ajuda lícita é necessária. Ana Gomes é uma das pessoas, é uma das figuras que foi muito ostracizada no tempo da famosa Outra Senhora,
Sim.
Não é? Lembro-me que Ana Gomes esteve em Luanda naquele período, creio, dos 15, do processo dos jovens famosos 15+2, não é? E foi tida como persona non grata. Eu acho que neste momento Ana Gomes, com ou sem factos, ela tem, deve ter, seguramente, documentos importantes, deve ter informações importantes para prestar ao governo angolano. Se o governo angolano quiser aproveitar aquilo que ela apresenta factualmente e for útil, é importante que seja, porque é preciso notarmos que quem retira dinheiro dos cofres do Estado também tem outros meios de se proteger. Quem está com dinheiro sabe como utilizar para poder se proteger. Então, todas as vias que o Estado puder encontrar são, de facto, úteis em relação a essa questão. João, não se me permite responder aquela outra questão do ouvinte anterior sobre os Estados africanos, mas se não for, podemos passar por um outro ouvinte.
Não,
aguardar.
Faça favor, então.
De facto, essa aqui é a grande consequência que nós temos. Os nossos Estados, era para responder o nosso ouvinte,
sim, claro.
Os nossos Estados não são dependentes, não são independentes. Nós não somos independentes em absolutamente nada. Nós não temos tecnologia, em termos de ciência não somos independentes, em termos de cultura não somos independentes. Nós somos independentes no papel, somos independentes porque quem nos veio colonizar e saiu fisicamente do ponto de vista literal, mas permanece do ponto de vista ideológico, apenas isso. Então, para os nossos Estados africanos, enquanto dependermos dos outros países em quase tudo, será muito difícil e estaremos sempre, como se costuma dizer no nosso adágio popular, estaremos sempre à procura do lado de quem bate todos. Ou seja, temos que encontrar sempre algum país forte para estarmos sob as asas, sob pena de sofrermos consequências mais graves. De facto, neste momento em concreto, Angola só tem duas opções. Ou se junta a alguns países mais fortes, no caso as grandes potências, e encontra forma de se autossustentar, ou então tenta romper, cria alguma ruptura e, claro, verá as consequências.
Muito bem. Olha, doutor, tenho aqui mais um ouvinte, este está em Luanda. É o ouvinte Afonso Nadi. Senhor Nadi, está-me a ouvir?
Tá, estamos a ouvir, sim.
Faça favor, senhor Nadi, se tiver uma pergunta, agradeço.
A pergunta que eu gostaria de dizer em nome visto que angolano já tive muitas expectativas, especialmente eleições de 2017, né? Tinham toda a confiança que as coisas iriam mudar. Os angolanos fizeram todo o possível, pensaram muito bem, mas acho que não houve melhorias. Agora, neste momento, as promessas estão em 2022, 2020. Será que é possível os angolanos chegar até lá com esse tipo de governação que nós temos? Pensando, vemos nos deputados, pensando na própria Comissão Nacional Eleitoral. Será que é verdade? Nós vamos conseguir mudar isso ali? Eu gostaria, nosso convidado, a explicar o que é, então, especialmente os partidos políticos, podem fazer a fim de contornar essa situação. Porque se nós confiarmos nesses tribunais, nessas comissões nacionais eleitorais, não vamos conseguir até lá. Gostaria que o nosso convidado explicasse qual é a saída
Muito bem.
Para essa situação. Obrigado.
Era o ouvinte Afonso Nadi em Luanda. Doutor, eu acho que este ouvinte está a concentrar-se aqui, vá lá, na sociedade civil, não é? Que está a crescer em Angola. Mas, não sei, você quer comentar?
É só uma chega ao nosso ouvinte. De facto, ele acaba respondendo já na sua última intervenção à questão que coloca. Mas era só para acrescentar o seguinte. Os partidos políticos em Angola só têm uma opção, deixarem de ser vassalos. Ou seja, os nossos partidos políticos ainda se tornaram funcionários públicos. É quando se tornarem funcionários públicos, tiverem um patrão, que se chama partido no poder, nunca serão um problema para si. Ou seja, para ganhar as eleições, numa eleição, é preciso que o partido que vá concorrer se torne primeiro uma ameaça e depois uma alternativa possível. E o que acontece conosco, de facto, é o partido no poder domina toda a oposição e nenhum deles é ameaça para si. Nenhum deles é uma alternativa viável para si. E por quê? Porque até aqueles partidos que os cidadãos confiam como sendo uma alternativa, volta e meia deixam a que o partido no poder cometa erros e eles não agem. Nós, neste momento, por exemplo, temos um problema que foi levantado há pouco, e é a questão da eleição do atual presidente da CNE. Estamos a falar da mesma CNE que todos os anos eleitorais tem problemas eleitorais com os partidos políticos. E os partidos, há uma unanimidade para os partidos de que não concordam. Mas não está a passar disto mesmo. Não concordam do ponto de vista do discurso e isso não altera. Então eles precisam não concordar do ponto de vista político. E significa isso o quê? Que eles devem agir. Como é que devem agir? Eles têm os meios políticos, os instrumentos políticos ou legais à sua disposição. E porque por causa disso ainda que são partidos políticos, porque senão seriam igual a outras organizações.
Muito bem.
Então, devem acionar os instrumentos, mas não acionam. Ficam a resmungar igual ao cidadão num outro órgão de comunicação social. Isto não funciona. É quando tivermos uma oposição que pisca à direita e curva à esquerda, será muito difícil haver alternância. E a única solução para a saída disto definitivamente é nós experimentarmos um regime diferente que não seja este. Já experimentamos um regime durante mais de 38 anos. A pergunta é, por que não experimentarmos o outro? Mas só vamos experimentar, claro, o poder não se dá de graça, não se oferece, só vamos experimentar se tivermos os partidos à altura que confrontam o regime atual, okay, até, claro, tirá-lo do poder.
Olha, doutor, estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu sei que a Mayra tem aqui muito mais perguntas. Talvez ler uma ou outra, mas eu não vou deixar o professor responder porque não vai ter tempo. Mas talvez, exato, se tu fizeres a pergunta, o professor
pode ficar a pensar, não é?
Exatamente.
E já que estamos a falar de partidos políticos, aqui a pergunta do Relaxa Cássio dela, aliás, era sobre qual a finalidade do presidente João Lourenço em nomear o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, para o Conselho da Presidência.
Portanto, muito bem.
Vai ficar essa.
Vai ficar essa no ar. Olha, doutor, portanto, continue em linha, não desligue. Eu quero lembrar aos ouvintes que a partir das 18 e até às 18h30, vamos estar também em onda média nos 1530, vamos continuar em onda curta nos 13.630, 17.655 na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e creio também que os ouvintes nos podem contactar pelo WhatsApp, 1908-652-4584, e não se esqueça, tem esse número em Angola, custa uma chamada local, mas é uma boa chance de nos contactar, o número é 226-44-34592. Continue connosco, continue com o Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584. O ouvinte pode nos contactar por uma chamada local, o número é 226-4434-592. Hoje o nosso convidado é Agostinho Sicata, ele é diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos. Estamos a discutir o impacto na justiça e política do chamado Luanda Leaks. Mas antes de continuarmos, vamos fazer aquilo que fazemos todas as semanas. Vamos até ao Uambo, onde o Norberto Sateco nos diz o que é que dizem os jornais do fim de semana.
Os jornais deste fim de semana dão destaque à polémica à volta do caso suspeita do coronavírus, estando o Estado angolano a aguardar pelos resultados dos exames a serem feitos na República da África do Sul. O Jornal de Angola escreve em caixa alta, OMS declara coronavírus emergência de saúde global. Tomada de posse do Conselho da República de Presidente UNITA, Adalberto Costa Júnior, também passou para a manchete do diário. Nesta mesma ocasião, o Presidente da República, João Lourenço, afirmou contar com o líder do Galo Negro na sua governação. O Vanguarda chamou para a sua primeira página as eleições a serem realizadas um pouco por todo o continente africano, como é o caso das autarquias locais previstas para este ano em Angola, apelando à necessidade para os países africanos tornarem-nas mais inclusivas. Combate à corrupção. UNITA defende a criação de frente patriótica. O jornal Visão chama em caixa alta o tão propalado caso de Luanda Leaks, titulando o processo de pena Isabel dos Santos. General dos ovos perde as patentes, escreve o jornal. Para reaver fortuna desviada, justiça angolana rasteja aos pés das autoridades tugas, tendo igualmente aventado a possibilidade de alguns implicados poderem ser extraditados para Angola. Nossos arguidos portugueses a caminho, lê-se dentre os destaques. No novo jornal, saltou para a sua manchete os 19 pecados capitais do relatório do júri do concurso da Comissão Nacional Eleitoral. Serviço de Investigação Criminal, SIC, resgatam 125 crianças das mãos de traficantes de seres humanos. Arresto do BFA, ZAP e Unitel demonstram saúde financeira. Encerra a edição. O País escreve: Ministério Público, acusado de violar sistematicamente a lei para condenar os implicados no caso em tribunal da transferência dos 500 milhões de dólares. O jornal Mercado diz que o novo ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, afirma ter uma equipa coesa para lidar com os empresários. Do AMO, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Mayra, eu tenho aqui um outro ouvinte em linha, mas vou-te dar tempo, porque sei que tens muita gente aí nas redes sociais e até agora tivemos pouca oportunidade de lhes dar voz através da tua voz.
É verdade. Obrigada, João, mas estamos aqui pendentes com a resposta sobre
é verdade.
O convite de Alberto Costa Júnior para fazer parte do Conselho da Presidência. Então, nosso convidado, o que é que tem a dizer sobre isso?
Pronto, primeiro é apenas um pronunciamento de um normativo legal. A lei prevê que os presidentes de partidos políticos automaticamente são conselheiros do Presidente da República. Portanto, o que o Presidente João Lourenço fez é apenas normalizar um vazio que existia, de facto, não é, desde o Congresso da UNITA, porque a UNITA elegeu
um
novo presidente. E então é apenas a... não tem muito a ver, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista estratégico, mas é apenas uma conformação, não é? Pronto. E o que está previsto. E quando não faz mal, deve ser implementado. Eu acho que não tem nenhum problema a respeito disso.
Muito bem.
Então continuemos, João.
Continua. Eu quero dar aí espaço a todos os ouvintes que estão-te a contactar.
Daniel Ndela pergunta se estamos perante um combate sério à corrupção E ainda nesse sentido, Mandela e também Richard Kayavi, e tenho certamente, e aqui António Feliz, querem saber o que é a justiça seletiva e se de facto estamos perante um novo sistema de justiça para Angola.
Pronto, em relação à primeira questão, se estamos ou não diante de um combate sério, esta questão é bastante filosófica, porque o que posso responder é que começamos com o combate, mas começamos mal, definimos mal o alvo. De facto, concordamos todos que o combate à corrupção é necessário, e concordamos também que as figuras, sejam estas que estão a ser investigadas, como outras, devem ser investigadas. Isto é claro, e todos os angolanos, pelo menos de bom senso, concordam. Agora, como é que se deve processar o combate aqui onde nós estamos discordados? Quem são os alvos aqui onde há a grande discórdia? Porque os alvos seguramente dividem a sociedade. E nós não estamos em condições de dividir mais a sociedade por conta de algumas situações difíceis já que o próprio povo angolano está a viver. Só falhamos apenas aqui. Agora, o combate à corrupção tinha de começar do ponto e se está a fazer, ok. Mas aqui a questão é, cidadão no dia a dia, o que é que está a ganhar? Nós estamos a combater os atos anteriores, ok, e os atos atuais. Até agora, ainda não se levantou nenhum assunto de algum governante que esteja a desviar agora o horário. Mas será que no governo atual está tudo bem?
Doutor, desculpe interromper. Eu penso que, eu vou discordar um pouco, porque nós temos regularmente, todas as semanas, notícias de tensões através do país por alegada corrupção. Claro que não é esta corrupção dos milhões de dólares, mas, por exemplo, na semana passada tivemos a prisão de um administrador municipal em Benguela. E dias antes tinha sido preso outro. Portanto, parece-me que há por parte das autoridades judiciais, parece-me que há um combate, ou pelo menos o início de um combate àquela corrupção que, infelizmente, em Angola se estende a todos os níveis, não é? É o esquema, não é? Não sei, o que é que você tem a dizer sobre isso?
Acho que estamos claramente alinhados a esse aspecto, mas o que é fundamental é que hoje o que nós estamos a chamar o mal do passado, ontem no passado, isto era o bem. Qualquer pessoa que levantasse a questão sobre a corrupção era tido como que não tinha argumento. E por quê? Porque o trabalho desses governantes era correto. Houveram também algumas acusações timidamente, e algumas dessas foram justificadas também como um combate. E é preciso notarmos que a tónica do combate à corrupção não começou, na verdade, agora com o presidente João Lourenço. É preciso notarmos que, na altura em que se realizou o combate à corrupção, a frente do destino do país era exatamente José Eduardo dos Santos. Na verdade, o MPLA já tinha isto muito anterior. Estamos lembrados daquele antigo discurso de José Eduardo dos Santos sobre a tolerância zero. Creio que em 2009 referia-se a isso. É dali onde surge depois a lei de probidade pública, que previa exatamente isto. O nosso grande problema não é bem as ações tímidas. Essas servem apenas para nos distrair. Não. São as ações concretas, reais. Se está a combater a corrupção, creio que, no meu ponto de vista, o que seria correto não é parar, não dá para parar neste momento. O que seria correto é vamos a tempo ainda de dialogar. Porque só assim que vamos conseguir, de facto, concretizar aquilo que o governo angolano está a fazer neste momento. Precisamos abrir um espaço onde aquelas pessoas diretas podem discutir de forma sem tabu, e encontrarmos uma solução. E reparem, João Santarita, Almita há pouco apresentou aquela proposta da criação de uma frente patriótica.
Sim.
É exatamente neste sentido de que é necessário que haja diálogo. E porquê? Porque o que isto incluiria? Incluiria chamar as pessoas visadas, não é? A questão, não lhes libando-os da responsabilidade que eles têm, responsabilidade judicial, não é? Mas era necessário encontrarmos uma plataforma, porque estes indivíduos também beneficiaram muita gente. E que corremos o risco de amanhã avançarmos com um combate à corrupção populista e que não nos vai trazer resultados. Nós não precisamos de combate à corrupção mediatizado. Nós precisamos dos resultados de combate à corrupção. E para termos os resultados positivos, temos que ter trabalho muito bem feito. Eu acho que é aqui onde a sociedade também quer apresentar esse seu contributo. Vale.
Eu gostaria de entrar na questão dos mecanismos, porque acredito que tudo o que está a dizer foi um bocado o que se tentou colocar em prática, como o João disse, em 2017, com toda a questão de haver imunidade, das pessoas poderem trazer, repatriar os seus bens, e esse diálogo certamente estava aberto e cada caso seria um caso, e eu lembro-me do Governo também referir exatamente isso. Cada caso seria tratado sob a sua especificidade. Mas vamos avançar para a questão, então, da corrupção seletiva, que as pessoas questionam, da justiça seletiva. As pessoas questionam aqui o que é a justiça seletiva, e eu acho que o nosso convidado, o Dr. Cicato, já entrou um bocadinho nesse assunto respondendo à pergunta anterior, mas se puder concluir para então podermos avançar a outras questões.
De facto, como o tempo já está contra nós, também vou procurar ser um tanto quanto telegráfico para ajudar também os nossos ouvintes. Como o próprio termo diz, justiça seletiva significa selecionar, não escolher. É uma justiça em que cometeram todos e está a escolher aqueles que podem serem julgados. Então, este é o sentimento que se está a passar. Mas, de uma ou de outra forma, a justiça teria de ser seletiva de qualquer maneira. Seletiva significa que tinha de começar de algum ponto, tinha de começar de alguém. Não tinham de ser detidos todos no mesmo dia. É, claro que não. E porque tinha que se começar por um processo. E este devia ser visado, o número 1, número 2, número 3, sucessivamente. Eu acho o conceito seletivo perfeitamente normal e natural. Agora, o que não pode ser natural é escolher um determinado grupo, não é? E depois passar uma ideia de que se está a proteger outro grupo. Estamos lá a alguns fatos. Nós temos algumas individualidades que aqui no país dizem que terão colaborado com o governo e terão repatriado ou negociado, terão repatriado a sua fortuna para o país. A nossa pergunta é: então repatriaram, a fortuna está onde? Ninguém sabe, nenhum angolano sabe. Que esses indivíduos, quando é que negociaram com o Estado? Se o combate à corrupção é público, então esses devem ser públicos também. E porquê? Porque, caro João Santana, se nós tivermos de investigar a sério no país, vamos ter eleições antecipadas, ou seja, se quisermos levar o combate à corrupção a sério, diariamente, ponto por ponto, assunto por assunto, desvio por desvio, nós vamos ter eleições antecipadas. E a razão é simples. A razão para isto é simples. Grande parte, se não todos, dos que estão hoje no executivo atual, fizeram parte do executivo anterior.
Uhum.
E então, estamos a dizer que viveram numa altura em que era normal tirar do erário público, era normal desviar o dinheiro do Estado. Agora, a pergunta é: vamos ter de investigar a todos? Não está aqui a grande questão. A questão é: vamos ter que segurar nos assuntos mais graves. Eu acho que é isso que o Executivo está a fazer neste momento.
Muito bem.
Mas tem de ser em todas as frentes, não numa única frente, porque isto vai prejudicar ainda mais a caminhada da luta contra a corrupção.
Muito obrigado. Olha, doutor, eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há bastante tempo no telefone, que creio que é o Manuel Paquete, não é? Está-me a ouvir?
Já ouvi perfeitamente com o jornalista.
Muito bem, senhor Paquete, faça favor. Olha, okay, muito obrigado.
Senhor jornalista aí, a Voz da América, e boa tarde ouvinte da Voz da América, e boa tarde ouvinte que está conectado com a Voz da América, é o seguinte, neste momento, estamos a ver, acelerou o combate à corrupção contra a Zabela, porque os jornalistas internacionais estão a ver que tentaram mostrar a careca desse zero todo, que quanto dentro do país, na altura, quanto os advogados juristas, quando reivindicavam sobre a nomeação de Isabel, todos, até o tribunal o validou. Mas agora nós estamos a ver como é que a corrupção lento, porque eu digo lento, porque de cada momento o presidente quer criar argumento de dizer que a pobreza e o desemprego não são motivo para a violência. Então, se acham não é motivo para a violência esse tipo de problema que estamos a viver, e a Luísa Damião, que é amiga dele, tal dito vice-presidente, ainda diz que a corrupção é como um cancro capaz de destruir a geração futura. Neste momento, se vamos a ver, os tubarões nos atacar com a Isabel, é muito bom sim, mas a lentidão é demasiado, é que nos mete desmoralizado. Porque na sua maior parte da população, dentro do país, mesmo na capital do país, quase todas as capitais, o desemprego afetou e de tudo por um pouco a fome, as certas epidemias, não lá bem, mas as coisas não estão a correr bem. Por isso, aí o nosso convidado, o que é que pensa neste momento com essa aceleração? Eu digo que é um teatro, porque agradecemos muito os jornalistas internacionais que denunciaram urgentemente, e até um dos gestores da Isabel, não sei se suicidou ou foi matado ou não, neste momento vai criar desembaraço neste processo. Assim, quem vem a pagar a vida ou o bem-estar do povo angolano, quem está pagando neste momento para que esse medê continuam a rescender o poder, que quando tem a miséria na maior parte da população, está demasiado. O jornal de Angola, dias atrás, divulgou que o Manuel Vicente não poderia ainda responder à justiça só quando terminar a coisa da imunidade. Neste momento, há desconfiança que estão se proteger desses crimes para depois acelerar quando aproximar as eleições gerais como autárquica, para dizer que está trabalhando devidamente e depois chega o fim, renova o mandato e depois de meter todos os presos para criar uma política de amnistia. E nós aqui embaixo sempre a morrer normalmente, nossos filhos nada que estudam. Temos aí muitas coisas
até
e a Rádio Nacional
faz muito obrigada.
Muito para distrair o cidadão daquilo que nós vivemos. Isso vai tornar muito complicado. Gostaria que pensem internacionalmente, obrigar o MPLA a ser convencido, ou ver eleições autárquicas, ou ver uma eleição não antecipada
obrigado.
Para o povo.
Pronto, era o senhor Manuel Paquete em Luanda. Olha, doutor, este ouvinte vai lá, levanta esta questão da pobreza e das implicações políticas, e eu aproveitava para levantar aqui um ponto que na nossa primeira meia hora eu queria levantar consigo. É que se este combate à corrupção se aprofunda, e talvez tenha sido este também um dos pontos deste ouvinte, isto vai ter necessariamente, mesmo que não haja, que haja, vá lá, como você disse, um diálogo em que as pessoas envolvidas em corrupção têm que vir ao de cima, assim por dizer, isto tem consequências políticas para o MPLA ou não?
João Santa Rita, na verdade já está a ter consequências políticas. E terá ainda mais. E o que o MPLA está a fazer neste momento é encontrar mecanismos de distração. Vai encontrando alguns assuntos mediáticos para tentar se concentrar a atenção dos cidadãos. Porque a crise financeira, que para o nosso caso não foi tanto internacional, o efeito foi mesmo da má gestão, da famosa gestão da nota, se tivermos de usar a expressão que os bispos católicos utilizaram, que depois agregou-se também. Pronto, é que havia a crise internacional, a crise financeira,
E depois, com a nossa mal, os nossos maus gestores aproveitaram-se deste espaço também para tirar para si, para culpar a crise. Ou seja, a vida do cidadão hoje, cidadão angolano, degradou-se cada vez mais. Quando o presidente João Lourenço se tornou presidente, em 2017, aqui a vida do cidadão estava mais ou menos. Ou seja, se tivermos de comparar a vida do cidadão de 2017 para cá, o cidadão foi mais para o fosso do que saiu. Ou seja, o presidente João Lourenço está a viver exatamente a consequência daquilo que os outros foram fazendo ao longo deste período.
Muito
bem. Está difícil. Há consequências políticas? Há. Qual é uma das principais consequências políticas? É que o cidadão amanhã poderá não conseguir votar, eleger novamente o partido no poder. O que para mim é.
E dentro do MPLA?
É menos perigo.
E dentro do MPLA? Porque há gente que diz há gente que diz que isto não pode ser levado às últimas consequências porque há gente dentro do MPLA que não quer isso. Não sei se é verdade.
Pronto, de facto não tenho essa informação. Pronto. Mas a avaliação que eu posso fazer é que, perante um problema de género, envolvendo membros diretamente ligados a um determinado partido, dentro do próprio MPLA, apesar do MPLA oficialmente não admitir, há uma divisão, há uma ruptura. Ah. Aliás, o nome mais perigoso de se falar neste momento dentro do MPLA chama-se Eduardo dos Santos. Quando um partido político chega já ao nível de localizar o seu anterior presidente como o inimigo número um do Estado, chegamos ao cúmulo e as consequências políticas são mais elevadas.
Pronto, doutor, olha, desculpa. Eu sei que a Mayra tem muita gente aqui e eu, portanto, agora, até ao final do programa, é a Mayra e os ouvintes.
Muito obrigada. São mais ou menos 6 minutos. Vamos fazer o melhor com este tempo. Doutor Cicato, o ouvinte anterior falou imenso sobre várias coisas. Não colocou uma questão, mas ele levantou um ponto que outro internauta levanta aqui, que é a questão das eleições autárquicas. Dom Baixo Alexandre pede que o Dr. Cicato fale um pouco sobre as eleições autárquicas, já que estão previstas para este ano e quase ninguém está a falar sobre o assunto. Eu começo por perguntar, acha que se vão realizar de facto?
Deixa eu dizer que o que o governo está a fazer nesse momento é a gestão de emoções. O que é que está a fazer? Remeteu o pacote à Assembleia Nacional e, imagino eu, com alguma orientação tática da Assembleia Nacional para tardar a aprovação do pacote. Por quê? Porque não quer ver a consequência da eleição autárquica. Realizar as eleições autárquicas em Angola, em todo o país, significa apenas o seguinte. Que o MPLA vai repartir o poder com os outros partidos políticos, quer queiramos, quer não, ou com outros grupos que não sejam parte dos partidos políticos. Isso implica o quê? Implica que o MPLA tem menos preparação, do ponto de vista tático, para as próximas eleições. O risco de perder as eleições é maior, e ele já calculou necessariamente isto. Agora, se deve exigir neste momento um pouco mais de acutilância? É exatamente a própria oposição.
Sim.
Porque corre-se o risco, e isto é que está patente, que as eleições das eleições autárquicas não serem realizadas. E para ser normal. Vai ser normal, porque o que é que o executivo vai fazer durante esse período, se não quiser realizar as eleições, é utilizar exatamente o método de distração. Vai levantando alguns casos, como mediatizando, como é o caso que aconteceu com aquela administradora de Benguela, que no dia seguinte todos os jornais, todos os órgãos de comunicação social não falavam mais nada senão vai distraindo até chegar ao ponto em que já não é possível realizar. Ora, se não for possível realizar as eleições este ano, então não haverá mais outra ocasião, e porque o próximo ano temos de preparar as eleições gerais de 2022. E se não foi dessa, só em 2022.
Muito bem. Mayra, mais?
Mais. Vamos aqui a Costa Pedro Caculete, que quer saber o que vai ser de Isabel dos Santos se colaborar. pergunta. Costa Pedro Cascolete.
Vai ter que especular aqui.
Exatamente.
Por acaso, o João tirou uma palavra da boca, peraí, de especular. De facto, não sou futurólogo, mas adivinho, na verdade, um casamento muito difícil entre as partes, porque as partes partiram pelo ego. Ou seja, ninguém queria negociar. A Isabel dos Santos cometeu um erro. Qual é o erro? O erro foi ter subestimado a capacidade que um presidente da República tenha aos poderes que a Constituição confere a um presidente da República. Naquela altura, quando o seu pai saiu, ela tinha todas as condições de poder negociar. Está aproximado-se ao presidente da República, acredito que não chegaria ao nível que chegou. Mas ainda há tempo de entrar em diálogo. O que é que vai acontecer? Acontecerá tudo, menos, eventualmente, ser detida, ter de responder por um ou outro caso, vai se ingerir, vai se fazer uma gestão interna, assim como se está a fazer aquela gestão do processo do Manuel Vicente, seguramente, e, claro, haverá uma contrapartida. Isto aqui é essencial. Para o país também isto não interessa, mas ela já não terá o poder que tem, que teve, pelo menos até antes de destruir o seu império.
Só mais uma?
Temos tempo para mais uma e uma resposta rápida.
Muito bem. Isto talvez seja também no plano da adivinhação aqui um bocadinho. Não sei se sabe, se tem informação sobre isto, mas Felipe Vita diz que o BNA teve um plafond elevado de dólares e euros permitidos na banca e isso deveu-se ao repatriamento de capitais de alguns altos funcionários do governo que estavam na lista negra e cooperaram com o governo angolano. Sabe alguma coisa disto?
Pronto, ouve-se assim a miúde, mas o que o cidadão precisa não são essas informações secretas. E porquê? Porque isto são informações que têm a ver com o consumo público. Se eles dilapidaram o erário, então agora temos que saber quem são esses indivíduos. Os cidadãos angolanos precisam saber. E este dinheiro, onde é que está? E porque a única instituição responsável pela introdução do dinheiro, da execução, é o Orçamento Geral, ou melhor, é a Assembleia que aprova o Orçamento Geral, não é? E o único dinheiro que deve utilizar é aquele que passa pela Assembleia Nacional. Então, acho que já houve-se também a miúde sobre essa questão desses. A verdade é que não se sabe quem são, e gostaríamos de saber. Se estamos a saber quem pode ser detido, quem pode ser investigado, e é bom também que se saiba quem são esses que estão a colaborar, quando é que colaboraram e quanto é que devolveram ao governo angolano. Claro que receberam uma contrapartida. E qual é essa contrapartida? Isto é fundamental. Não pode ser secreto, porque isso não é um assunto entre o governo e esse grupo. É um assunto entre os donos do dinheiro, que é o povo, e eles que ontem foram desonestos, aproveitaram-se dos cargos que tinham para retirar aquilo que não era seu.
Mas a não revelação dos nomes estava dentro daquela lei que o governo criou para o repatriamento de capitais, que era exatamente isso, não as pessoas não serem expostas. Portanto, era aquela questão que me estava a dizer no início, que é o diálogo e fazer as coisas de maneira que as pessoas não se sintam inibidas de cooperar.
Não, mas de facto é aqui onde está. A lei também falha nisso. Quem repatria? Quem faz o bem para o país? Deveria ser divulgado, e porque não se macha a sua própria imagem? Quem colabora? Quem chega ao Estado? Porque já se sabe, em geral, que todos eles, grande parte, delapidaram. Ok, já se sabe.
Muito
agora,
bem, doutor.
Quem diz, olha, eu cheguei,
doutor,
a negociar, está tudo bem, isso não dá vergonha nenhuma. Não,
muito
não
bem, doutor. Bem,
exato, quem diz a verdade não merece castigo, é assim.
Olha, doutor.
Exatamente.
Doutor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu e a Mayra e toda a equipa da Voz da América agradecemos a sua participação. Tenho a certeza que no futuro será de novo convidado, porque isto ainda vai dar muito que falar. Portanto, era o Dr. Agostinho Cicato, do Centro de Debates e Estudos Académicos, a falar-nos sobre o caso de Isabel dos Santos. Portanto, não se esqueça, todas as sextas-feiras, o Angola Fala Só, e não se esqueça, tem que sempre mandar o seu número se quiser participar. Portanto, mande sempre o seu número para a semana, se quiser participar, e claro, está pelas redes sociais. Portanto, não se esqueça, se a sexta-feira é dia do Angola,
Fala Só.